notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos para o desenvolvimento das notícias. Os dados são do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, estrutura que avalia a qualidade global dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, desenvolvido pela Entidade Reguladora da Saúde. Os três hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente as unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas, não cumprem com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos de acordo com a informação fornecida no que diz respeito à segurança do doente, sendo que, ao nível de excelência clínica, o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde coloca os referidos hospitais numa posição intermédia, nível de qualidade 2. Tomar, por exemplo, só foi avaliado em duas das 16 áreas possíveis, aquelas que têm efetivamente disponíveis, casos da cirurgia de ambulatório e ainda de cirurgia geral. Em Abrantes, por sua vez, essa avaliação estendeu-se a 8 das mesmas 16 áreas, enquanto que em Torres Novas só se julgou a qualidade da pediatria. Nenhuma das valências mereceu assim nota máxima. A exceção a este conjunto de avaliações medianas centra-se no conforto de instalações onde Tomar e Torres Novas merecem nota máxima, enquanto Abrantes, que concentra a globalidade dos serviços do Médio Tejo, não cumpre com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos.
Rádio F, a primeira a informar.
Andará perto dos 30% o número de alunos dos vários cursos da Escola Profissional de Tomar que este ano terão ingressado no ensino superior, optando assim por continuar a desenvolver os seus conhecimentos e capacidades ao invés de optar já pelo mercado de trabalho. Contactado pela IERTS, o diretor da Profissional de Tomar, o professor Horácio Silva, deu conta desta realidade que resulta de uma aposta da escola na formação dos seus alunos.
Eu diria que isto é o resultado de um trabalho que nós vamos fazendo na escola de há muitos anos a esta parte. Muito rapidamente, na fase inicial do funcionamento das escolas profissionais e do próprio ensino profissional, olhava-se para o ensino profissional como um fim de linha. E cada vez mais essa ideia, esse estereótipo está de facto a desaparecer, porque a preparação tecnológica que eles levam da escola, das escolas profissionais, até faz com que, uma vez inseridos no ensino superior, pelo menos na componente tecnológica, se apresentem com melhores performances do que os alunos que vêm das outras áreas de formação. Aqui, se era expectável, eu diria que de alguma forma sim, porque nós, há alguns anos a esta parte, eu quando digo há alguns, há mais de uma dezena de anos, em que, paulatinamente, o número de alunos a ingressar no ensino superior tem vindo a aumentar. Este ano, provavelmente, e eu digo provavelmente porque ainda vamos ter a segunda fase, e eu sei que há pelo menos aí mais uma situação ou outra que ainda estão à espera de eventualmente ingressar. Este ano, tudo indica que vamos, de facto, ultrapassar aquilo que tem sido o hábito a nível de procedimento de estudos para o ensino superior. Normalmente, andamos ali há algum tempo que o número de alunos que seguiam para o ensino superior estava na casa da dezena, depois passamos para as duas dezenas. Este ano, em princípio, se não ultrapassarmos os 30%, andaremos ali muito próximo dos 30%. Mas a nossa expectativa é de que possamos, de facto, ultrapassar os 30% e, em média, um em cada três alunos a frequentar a escola terão um ingresso no ensino superior. O que só acrescenta à própria organização social, à própria sociedade, porque quanto mais formação, tanto melhor. Eu diria que a formação é o investimento, eu diria até mais, o único investimento estruturante em que é preciso efetivamente apostar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
última fase do levantamento de restrições impostas para controlar a pandemia entrou em vigor em Portugal continental nesta sexta-feira. Assim, a partir do dia de hoje, deixam de haver limitações de ocupação para lojas e restaurantes, assim como é feita a reabertura de bares e discotecas. Conforme previsto nesta terceira fase do desconfinamento, os estabelecimentos comerciais, restaurantes, cafés e a generalidade do comércio deixam de estar sujeitos a um número máximo de clientes ou de pessoas por grupo, sendo também levantadas as restrições aos seus horários de funcionamento. Os espaços de diversão noturna, encerrados desde março de 2020, devido à pandemia Covid-19, podem também reabrir a partir desta sexta-feira. O uso de máscara é obrigatório no transporte público, nas lojas do cidadão, escolas, exceto nos espaços de recreio ao ar livre, nas salas de espetáculo, nos cinemas, nas salas de congresso, nos recintos de eventos, ainda também obrigatória nos serviços de saúde e nas estruturas residenciais para idosos, assim como nos espaços comerciais, com área superior a 400 metros quadrados, incluindo os centros comerciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas 10 infecções Covid-19 no Conselho de Torres Novas, naquele que foi o registro mais alto das últimas 24 horas no Cal Médio Terres de Respeito. No total, nota para 14 novos contágios, sendo que os restantes se centram em Orém, 2 casos, e Abrantes e Entroncamento, com 1 caso cada. A região contabiliza agora 15.399 infecções desde a chegada da pandemia, das quais 196 estão ativas. Não houve alterações nos números de altas, mantendo-se nos 14.745 e de mortes 398. Perante este boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas, agora o Conselho, com o maior número de casos ativos, tem um total de 55 seguintes Orém, com 52, enquanto que Tomar tem 45.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta Educa, programa da Junta Urbana de Tomar, vai levar a cabo no feriado 5 de outubro o Eco-Evento Pela Mão do Homem, iniciativa que engloba um conjunto de atividades para as quais está à procura de voluntários. Tânia Martim, dos Serviços de Educação e Cultura da Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, falou à ERTE desta iniciativa que se dirige à população em geral e que visa, entre outros aspectos, sensibilizar todos para as questões ambientais.
Vamos tentar sempre que o 5 de outubro seja uma data fixa para nós fazermos o nosso eco-evento, considerarmos um eco-evento, com o intuito de trabalhar a parte artística, a sensibilização ambiental, de trabalharmos a questão da sustentabilidade, o que é isto, o que é que nós podemos fazer e mudar nos nossos comportamentos para que o mundo esteja mais adaptado a nós, não é? Porque o mundo vai continuar cá, nós é que podemos não ter capacidade para viver aqui. E a ideia é sensibilizar as pessoas e para isso convidámos vários parceiros este ano para fazer atividades desde caminhadas, portanto vamos fazer o ecotismo da Vala com o agrupamento de Santa Maria, promover hábitos saudáveis, socialização, que neste momento também é muito importante para nós mantermos a nossa sanidade mental e estarmos bem connosco próprios. Temos jogos tradicionais para que as famílias possam juntar e divertirem-se. Temos feira de artesanato, temos uma feira de artigos em segunda mão, promovendo aqui a economia circular. Temos atividades criativas para crianças, mas também temos atividades para a família, como a observação de borboletas, que é dinamizada pela Associação 30 por uma Linha. Portanto, temos um conjunto de atividades para pessoas individuais, para famílias, para crianças. E estamos a procurar pessoas que queiram vir connosco recolher lixo pela cidade, pelas ruas da cidade, porque infelizmente ainda não temos as pessoas sensibilizadas o suficiente para estas questões da cidadania e ainda é necessário fazer estas ações, não devia ser no século em que nós estamos. E então convidamos todas as pessoas a virem até Tomar nesse dia, portanto há muita oferta, há muita variedade. Existem essas atividades que podem participar, tudo de forma gratuita, muito descontraído, e temos a certeza que ao final do dia vão todos estar satisfeitos com a oferta que podemos proporcionar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Como forma também de assinalar o Dia Internacional do Idoso, que anualmente se comemora a 1 de outubro e que tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e para a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa, a Guarda Nacional Republicana leva a cabo a partir desta sexta-feira, em todo o território nacional, no âmbito do policiamento comunitário, mais uma edição da Operação Censos Sénior, que visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa. Os militares da GNR irão realizar um conjunto de ações junto das pessoas idosas, privilegiando as que estão em situação vulnerável e ou que vivem sozinhas ou isoladas. O objetivo visa reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de os idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto, bem como na identificação dos cuidadores informais e a sua sensibilização. Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação Censos Sénior, a Guarda tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, proporcionando assim um apoio mais próximo à população idosa, o que contribui para o aumento do seu sentimento de segurança.
A primeira a informar.
A Aquanena, empresa responsável pelo saneamento no concelho de Alcanena, veio a público, numa nota enviada à ERTS, anunciar a abertura do aviso de convite para a submissão de projetos no âmbito do Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento de Alcanena. O primeiro projeto a ser adjudicado no âmbito do Plano Estratégico é o da reabilitação da obra da entrada de efluente industrial na Etar. Trata-se de uma intervenção essencial para permitir o esvaziamento integral das câmaras de chegada do efluente industrial e que permitirá conduzir todo o ar existente para um ponto na Etar para o devido tratamento. O segundo projeto adjudicado foi o do sistema de controle de sulfuretos na rede de emissários. Esta intervenção consiste na instalação de equipamentos de injeção de reagente nos emissários para controle de sulfuretos a montante da Etar com o objetivo de reduzir odores ofensivos e a melhoria do tratamento de efluentes na Etar em linha com os objetivos do plano estratégico. Os dois projetos totalizam um investimento que ascende a 1 milhão de euros e são determinantes para a melhoria do sistema de saneamento de Alcanena e para a preservação do ambiente no concelho, garantindo a sustentabilidade dos recursos hídricos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Constância, Ferreira do Zezer e Vila Nova da Barquinha são os únicos concelhos do Médio Tejo com água da torneira 100% segura, numa avaliação feita pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, sendo que está em causa um relatório referente a 2020. Esta avaliação refira-se a feita na sequência de análises realizadas e do cumprimento dos valores paramétricos para cada tipo de controle. Para além dos três citados territórios, seguem-se Abrantes, Alcanena e Orém, com uma avaliação de 99,87%, enquanto que a água da torneira em Tomar tem uma segurança na ordem dos 99,70%, Torres Novas 99,70%, Entroncamento 99,53%, Vila de Rei 99,50% e Sardual 99,34% são os outros concelhos da região que têm qualidade acima da média nacional, fixada em 98,85%. Acertante tem 98,84% e Mação 96,90%, territórios do Médio Tejo que estão abaixo desse intervalo, em especial devido a controlos de rotina com avaliações mais baixas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela conseguiu em Mação uma das vitórias mais expressivas das recentes eleições autárquicas no que ao Médio Tejo diz respeito. O atual presidente da autarquia alcançou assim a reeleição, sendo que a candidatura do Partido Social Democrata mereceu 63,33%, 2.647 votos, enquanto os mais diretos concorrentes, o Partido Socialista, chegou aos 26,8%, 1.090 votos. Só estas duas forças políticas irão estar representadas no próximo executivo. Em entrevista à ERTE, Vasco Estrela fala em vitória clara e inequívoca e considerou-a como um reconhecimento dos maçaenses pelo trabalho que tem sido desenvolvido.
Eu pensava que o trabalho desenvolvido, e tinha essa convicção, seria merecedor do reconhecimento dos habitantes do Conselho de Nação e dos seus eleitores, e efetivamente veio-se a confirmar aquilo que eram as nossas expectativas, ter uma vitória clara e inequívoca. Esse era o nosso objetivo, foi o objetivo que traçamos, foi isso de alguma forma pedi aos eleitores deste Conselho, e felizmente veio-se a confirmar um extraordinário resultado, muito idêntico em termos percentuais ao resultado da eleição anterior, e portanto estamos contentes e ao reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver, o que nos deixa naturalmente satisfeitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Armando Cotrim é o novo presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, o candidato eleito pelo Partido Socialista, conseguiu um autêntico feito, alcançar mais do dobro dos votos recebidos pelo PS em 2017, ou seja, de 21,25% há 4 anos, chegou agora a um registro de 53,59%, ao passo que o Partido Social Democrata, órfão da referência Pedro Alberto, caiu estrondosamente de 70,23% para 41,88%. Em declarações à Hertz, Armando Cotrim não escondeu a satisfação por este resultado e garantiu que irá defender o bem-estar da população.
Agradecer à população de Ferreira do Zêzere, em primeiro lugar, por ter vindo em massa a votar nestas eleições. Nunca nos lembramos de uma votação com esta expressão, até ao último minuto, até às 20 horas, sempre a votar. E depois agradecer a toda a população que acreditou no nosso projeto, um projeto ligado aos ferreirenses, ao bem-estar, à cultura, ao desporto. Teremos muito trabalho para fazer, agradecer ao Pedro Alberto e à sua equipa pelo trabalho que realizaram, mas nós temos ainda outras ideias para a nossa vila, para a nossa freguesia, e queremos pô-las em prática juntamente com o Bruno Gomes, que alcançou uma grande vitória aqui em Ferreira de Zêzere, mas agradecer a toda a população que acreditou no nosso projeto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a GNR e PSP lançam nesta sexta-feira a campanha Taxa Zero ao Volante, que pretende alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. A campanha recorda que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 gramas por litro e que três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro, valor já considerado crime. A campanha Taxa Zero ao Volante, que vai decorrer até 5 de outubro, vai integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alvaiázar lança nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, na Casa Municipal da Cultura de Alvaiázar, o Festival Internacional Fernando Lopes, Alvaiázar Cine, de curtas metragens, com prémios até 4 mil euros. O festival tem inscrições abertas até 8 de novembro de 2021 para curtas metragens de ficção, animação, documentário e videoclipes. O festival terá ainda uma categoria especial que irá premiar curtas metragens realizadas em ambiente de formação cinematográfica. Os vencedores serão conhecidos no encerramento do festival, que irá decorrer entre 10 a 12 de dezembro na Casa Municipal da Cultura de Alvaiázar e online. Os selecionados para o festival serão anunciados a partir de 29 de novembro, devendo cumprir as normas. Refira-se que o Festival Internacional de Fernando Lopes, Alvaiázar Cine, presta homenagem a Fernando Lopes, um dos mais relevantes cineastas portugueses, natural de Maçãs de Dona Maria, no concelho de Alvaiázar. Este realizador foi protagonista na criação do movimento cineclubista português e um dos elementos fundamentais na criação do novo cinema em Portugal. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.